3:57.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
esquecer. Mando dizer numa flor, mando uma estrela brisar, que o velho amor acordou. Basta dizer por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, capaz se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Mando dizer numa flor, mando uma estrela brisar, que o velho amor acordou. Se não puder esquecer, por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz se amor.
Quatro horas e cinco minutos.
Quando ela foi embora, era noite de lua cheia. Saudade naquela hora penetrou na minha veia. A lua iluminando seu caminho na areia. Meu olhar lacrimejando fui aos poucos apagando, feito luz de uma candeia. A batida da porteira, o batente do morão, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. Seus rastros na areia, o vento não apagou. A lua ainda clareia a saudade que ficou. Fiquei preso. cadeia na tristeza que restou. Sabia ainda gorjeia, todo mês tem lua cheia, só ela não mais voltou. A batida da porteira, o batente do morão, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. No peito desse caboclo a saudade é persistente, vai matando pouco a pouco o meu coração doente. Sentado no mesmo toco, contemplo sempre o poente. Toda noite é um sufoco, delirando feito louco, eu a vejo em minha frente. A batida da porteira, o batente do morão, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. Lá no alto da porteira, para sempre emudeceu, provando ser companheira, nunca mais ela bateu. A batida derradeira ecoa nos sonhos meus. Lembro a paixão primeira, camuflada pelas roseiras, lá na curva do adeus. A batida da porteira, do batente do morão, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. Trancou pela vida inteira em meu peito a solidão.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Amedrontar. Acho que a felicidade violeiro foi buscar. E até sua viola não parou mais de tocar. No peito desse caboclo, felicidade é pouco, dá pra ver no seu cantar. Aquela flor de açucena, coração enfeitiçou. Mal sabia o violeiro da família que ela vinha, de pai rico endinheirado, 100 mil cabeças de gado, era pouco pro que tinha. O pai daquela morena tinha fama de ser duro, e disse que um violeiro na vida não tem futuro. Com ela não tem namoro, foi esse o seu recado. Só Deus sabe o que sentiu, violeiro magoado. Violeiro foi embora grande cidade. No ponteio da viola sobrou oportunidade de gravar aquela história que falava de um amor. Nas paradas de sucesso, violeiro estourou. Depois de milhões de cópias e a conta já garantida, voltou naquela fazenda da morena proibida. Comprou a propriedade e disse ao fazendeiro: agora eu caso com ela, se o problema for dinheiro.
Quatro horas e 13 minutos.
Nesta casinha junto ao estrada, faz muito tempo eu parei aqui. Vem minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Foi berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu aqui fiquei preso no laço do seu coração. Vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Me lembro o dia em que aqui parei, daquela viagem não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você fiquei, e os peões dizendo adeus pra mim. Vem minha velha, veja o estradão, eu berrante que uniu nós dois. Nuvens de pó que para trás deixei, recordações do tempo que se foi. Vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque vou. Daquele tempo que ao longe vai, o meu berrante repicando além, ecos de choro vindo do sertão. Ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro meu berrante, não, mas para mim ele tem mais valor, porque foi ele quem me deu você, e foi você quem me deu tanto amor. Aí, vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi. Vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Os pequenos negócios seguem ampliando sua participação na economia brasileira. Além de liderarem a geração de empregos, eles também têm avançado na abertura de empresas, no acesso ao crédito e na busca por inovação. O cenário reforça a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento econômico do país. Na semana em que o Sebrae completa 54 anos, o presidente da instituição, Rodrigo Soares, destacou o peso desse segmento na economia brasileira.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego no Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país.
Segundo o Sebrae, programas voltados ao crédito, à inovação, à educação empreendedora e ao fortalecimento do ambiente de negócios têm contribuído para ampliar as oportunidades de quem empreende e estimular o crescimento das empresas em diferentes regiões do país. Rodrigo Soares destaca que o acesso ao crédito continua entre as prioridades da instituição.
Eu quero dizer que o Sebrae ele está com as digitais no coração da economia brasileira, e seja de atendimento, seja de ação apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo, fazendo com que a gente possa ter mais eficiência, mais competitividade, mas sobretudo gerar mais renda digna e cidadania para os empreendedores e as empreendedoras do Brasil.
Comércio, serviços, indústria e agronegócio. Os pequenos negócios estão presentes em diferentes setores da economia e seguem impulsionando o empreendedorismo em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Mais uma vez vim procurar abrigo nos seus braços, pois sabia que ia encontrar no seu olhar um colo, um carinho, uma palavra pra me confortar. E outra vez me vem você pedindo uma chance pra tentar fazer eu esquecer o que me faz sofrer, falando que faria qualquer coisa pra me ver te amar. Como eu queria te amar, mandar no meu coração, mas ele insiste em querer outra pessoa pra viver. Como eu queria te amar, é tão difícil entender, seria tudo tão perfeito com você. Vem você pedindo uma chance pra tentar fazer eu esquecer o que me faz sofrer, falando que faria qualquer coisa pra me ver te amar. Como eu queria te amar, mandar no meu coração, mas ele insiste em querer outra pessoa pra viver. Como eu queria te amar, é tão difícil entender, seria tudo tão perfeito com você. Como eu queria te amar, mandar no meu coração, mas ele insiste em querer outra pessoa. Como eu queria te amar, é tão difícil entender, seria tudo tão perfeito com você. Como eu queria te amar, mandar no meu coração, mas ele insiste em querer outra pessoa pra viver. Como eu queria te amar, é tão difícil entender, seria tudo tão perfeito com você.
4 horas e 22 minutos.
Atenção, irmão da estrada de todo o Brasil. Copia Papa Xingu 2, Jamaica 3052. Estação Boi de Ouro, QRA de Marco Brasil.
Quando eu desligo o motor e chego na minha casa, eu entro pela porta da sala e saio pela porta da cozinha. Dou um cheiro na minha mulher e um beijo na minha vizinha.
Viajo de madrugada, dando carona pra solidão. Retrato da minha amada vai no painel do meu caminhão. Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela. A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelas. O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela. Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor, que a saudade tá pesada. Graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa.
Vem com Deus, amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus te abençoe nas estradas do nosso Brasil. Segura, amigo caminhoneiro.
Fosse o abraço dela. Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor, que a saudade tá pesada. Ai, na porta da sala um batom contorna um lindo sorriso. Dois braços abertos e um ombro amigo que eu preciso. Coração querendo sair do peito e bater asas. Graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Amor de mais amigo, que de tanto amor viveu. que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz a vida um instante ser demais para nós dois. Amada amante, amada amante, saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Neste mundo diz amante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Neste mundo diz amante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante.
Quatro horas e 4:30.
O dia tá nascendo, é fim de madrugada. O motor aquecendo, eu vou pegar a estrada. O meu querer ficando um beijo na amada. O coração levando a carga mais pesada. Um gole de café que ela fez com carinho. Um pai nosso com fé pra não andar sozinho. Acelerando leve eu saio de mansinho. Nossa Senhora é a luz do meu caminho. Lá vou eu grudado no asfalto. Caminho voando baixo, pensamento alto. É caminhoneira, mesmo bicho louco. Trabalhando muito e ganhando pouco. de ajuda eu paro. Um desvio me livra do pedágio caro. Buracos na estrada balançam o rosário. Vou morrer de saudade, diz o calendário. Vivo na estrada à mercê da sorte. Amigo da vida, inimigo da morte. De leste a oeste, de sul a norte. O país precisa do meu braço forte. Asfalto, caminhão voando baixo, pensamento alto. É caminhoneira, é mesmo um bicho louco, trabalhando muito e ganhando pouco. Já é fim de tarde, o sol tá se pondo. Só Deus sabe quando. Vou pedindo pra ele me tirar o sono. Deus é dono do mundo, eu sou filho do dono. Lá vou eu grudado no asfalto, caminhão voando baixo, pensamento alto.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Presenteísmo impacta trabalhadores e desafia empresas. Que é presenteísmo? Pois é, vamos saber isso agora. O nosso contato é com o Dr. João Lotierzo Neto, médico especialista em saúde ocupacional. Doutor João, como é que tá o senhor? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem sim. Espero que com vocês aí tudo bem. Prazer aí participar do seu programa, né? Falar um pouquinho aí sobre saúde do trabalhador e esse tema que é o presenteísmo, um tema tão importante aí nos dias de hoje.
Maravilha, a gente que agradece primeiro o tempo do senhor, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, muito obrigado. Então, vamos já tirar essa curiosidade de quem está nos acompanhando, doutor João, o que é o tal do presenteísmo?
Paulinho, quando falamos quando uma pessoa comparece ao trabalho, né, mas por questões físicas, emocionais, mentais, ela não consegue desempenhar suas atividades da mesma forma, ela está presente ali fisicamente, mas a sua capacidade de produzir e trabalhar com segurança está reduzida, a gente chama de presenteísmo, né? De forma simples, o presenteísmo acontece quando o trabalhador vai trabalhar mesmo sem condições ideais.
Entendi. Fazendo uma linguagem popular, até virou meme aí nas redes sociais, o pessoal fala assim, pô, tô aqui trabalhando, mas só tá o corpo presente, porque a alma tá em outro lugar, não tô legal, minha cabeça tá em outro lugar, enfim, é mais ou menos isso. Vai fisicamente, mas não tem a mínima condição, pelo menos não consegue, mesmo querendo, produzir o que poderia produzir se tivesse em condições melhores, seja saúde física ou mental. É isso, doutor?
É isso, a pessoa pode estar com dor, às vezes está exausto, ansioso, estressado, deprimido, às vezes tem algum problema de saúde ou algum problema familiar, particular, Isso reduz a sua capacidade de concentração e desempenho. É diferente do absenteísmo, que é quando a pessoa falta, né? No presenteísmo ela está lá, mas ela não está por inteiro, né? Eu falo que o absenteísmo é a ausência visível. E o presenteísmo é a ausência invisível.
Uhum. Na experiência do senhor, pelo trabalho, doutor João, isso vem acontecendo muito? As pessoas estão indo, não posso perder, não tenho como justificar. Porque às vezes as pessoas estão se sentindo mal, mas não tem como justificar com atestado, por exemplo. Porque ele não tá tendo nada físico, né? Não é apenas uma questão de uma estafa, coisa que o valha. Isso está cada vez mais comum, o senhor percebe isso no dia a dia?
Com certeza, Paulinho, nós estamos vendo um aumento significativo, né? Nos últimos anos, nós observamos uma combinação de fatores, né, que faz o presenteísmo aumentar. Então, aumento de transtornos relacionados à saúde mental, pressão por resultado, medo de perder um emprego, excesso de conectividade, dificuldade das pessoas em desconectar do trabalho. Então, muitos profissionais continuam trabalhando, mesmo com o corpo e a mente já não estão dando, já estão dando sinais de esgotamento, né? Então, a gente nota que nos últimos anos, até pós-pandemia, nós temos um aumento significativo desse fator que a gente chama de presenteísmo.
Doutora, e até com o advento de tecnologia, né? O WhatsApp, coisa que o vale, é mais comum do que a gente imagina, mesmo a pessoa estando fora da empresa, fora do trabalho, e até no momento de folga, acaba meio que ligado na empresa em algumas situações, de uma maneira ou outra, por mensagens que chegam via WhatsApp, coisa que o vale, isso também acaba esgotando esse indivíduo, doutor?
Com certeza, né? O fato da gente não conseguir dimensionar o nosso tempo de maneira saudável, não ter esse equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal, acaba aumentando ainda mais a possibilidade de agravamento da saúde através do presenteísmo.
Uhum. Doutor, vamos lá, e como equilibrar essa conta com a saúde do colaborador, seja ela física e mental, mas também a questão da produtividade da empregadora, da empresa, que também precisa do seu colaborador, enfim, como fechar, como equilibrar essa conta, doutor João?
Eu divido em duas grandes etapas, né? Primeiro, saber identificar isso de maneira correta, né? Então, quando a gente observa que os sintomas, nesses casos, sinais, eles costumam aparecer antes de um afastamento. Uhum. Então, queda de produtividade, falta de concentração, maior quantidade de erros, retrabalho, são sinais de que a pessoa pode estar ali numa situação de presenteísmo, né? Primeiramente, as empresas devem criar um ambiente onde as pessoas possam falar sobre saúde sem receio, né? Então, ter um ambiente acolhedor, uma escutativa, é muito importante. Capacitar a liderança para identificar esses sinais de maneira precoce, investir em programas de prevenção, fortalecer a atuação da medicina e da saúde ocupacional, porque quanto mais cedo a gente identificar, mais fácil a gente tratar e melhores são os resultados, Paulinho.
O senhor citou nessa questão de a primeira parte é identificar. É um dos grandes desafios as empresas serem sensíveis a essa questão de identificar aí se o seu colaborador está chegando à beira de um estresse, dessa questão. É um grande desafio essa questão, doutor João?
Não só é um grande desafio, Paulinho, como nós tivemos até recentemente a atualização da norma regulamentadora número 1, que coloca a saúde mental no centro da discussão. Uhum. Hoje a saúde mental ocupa um papel central com relação ao absenteísmo. Então, ansiedade, estresse, esgotamento emocional são algumas das principais causas desse presenteísmo. E olhar para isso e ter lideranças que consigam identificar esses colaboradores nessa situação é fundamental para a assertividade, né, da conduta e melhora da qualidade de vida ali no ambiente laboral.
Ah, importante isso. Agora, o diagnóstico é ainda complexo, é ainda difícil, está cada vez, até por todas as informações e ferramentas, cada vez mais fácil chegar num diagnóstico, principalmente dessa questão mais mental do colaborador, doutor João?
Não, o diagnóstico ele é sempre complexo, porque na maioria das vezes, Paulinho, a gente fala de transtornos multifatoriais, né? Às vezes é um estresse dentro do trabalho, mas associado com estresse financeiro, às vezes um estresse com problema de saúde na família, enfim, somam-se uma série de fatores onde a pessoa vai adoecendo e muitas vezes, como a gente percebeu aqui, ela continua trabalhando, mas vai dando pequenos sinais. Então, queda de produtividade, falta de concentração. Então, ter alguém atento para trazer esse colaborador para o bate-papo, entender a dinâmica, apoiar nesse sentido, torna-se complexo, mas possível o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
E o reflexo é o alto número de pessoas com esse esgotamento, outras condições e até o afastamento propriamente, doutor João?
Com certeza. A gente sempre costuma falar, né, que a pessoa que tem o presenteísmo hoje vai ter ali na frente um absenteísmo. Então, quando a pessoa está iniciando um quadro de esgotamento, um quadro de... ou está passando por uma patologia, mas insiste em não se cuidar, ali na frente vai ser inevitável que ela se afaste e isso gere aí um aumento de custos, inclusive para as empresas, no sentido de afastamento do trabalho mesmo.
Até aproveitar esse assunto, que é dos mais interessantes e muito atual, né? Qual a leitura do senhor como profissional de saúde ocupacional, médico, dessa questão da escala 5x2?
Eu acredito, Paulinho, que a escala em si, se tiver dentro de ambientes favoráveis, ambientes que cuidem do trabalhador, eu acho que não é a escala em si que vai gerar ou não adoecimento. É. Né? A escala 6x1 ou a escala 5x2 e até outros perfis de escala, 12x36, né, que a gente costuma ver em profissionais da saúde, por exemplo, se os ambientes de trabalho forem ambientes bem cuidados, seguros, acolhedores, uhum, a tendência é não ter adoecimento, né? Eu acho que vai um pouquinho além do perfil de escala, mas sim do perfil de trabalho e perfil de empresa.
Perfil de trabalho, perfil de empresa, de tratamento com esse colaborador, quer dizer, como dizem, o buraco é bem mais embaixo, né? Perfeita leitura do Dr. João Lotierzo, perfeita leitura mesmo. Mas a longo prazo, voltando a essa questão, né, doutora, a longo prazo, como o senhor já disse, vai ter um momento que a coisa vai degringolar, acaba todos perdendo, né, o colaborador que acaba não tendo conforto e a longo prazo a própria empresa, o empregador que vai acabar, enfim, se ressentindo desse colaborador, que não vai estar rendendo mais a mesma coisa, quer dizer, é um jogo que ninguém ganha, né, doutor?
Não tenha dúvida, Paulinho. Eu falo que os impactos para o trabalhador não cuidar da saúde, é ele mesmo ter um afastamento, ter um adoecimento, para a empresa ter a perda da produtividade, aumento de erros, retrabalho, para a segurança do trabalho, aumento de riscos operacionais, né? Você imagina alguém que não está com a concentração adequada dirigindo um veículo, trabalhando com uma empilhadeira, ou então fazendo alguma ação dentro de uma máquina. Então, tudo isso daí impacta diretamente na qualidade do tanto da empresa, quanto do trabalhador, quanto do seu ambiente geral ali de trabalho.
Doutor João, o senhor citou, né, que é um grande desafio, né, ter batido nessa tecla da questão da identificação e tal. Quais outros caminhos para tentar mitigar essa questão que é cada vez mais presente no dia a dia do trabalhador, do funcionário, do empregado, enfim?
O importante é reconhecer esses pequenos sinais, né? Como eu falei, queda de produtividade, falta de concentração. Às vezes uma pessoa que é extrovertida, conversa, de repente começa a ficar um pouco mais quieta. Entender esses sinais e não demorar a procurar ajuda, Paulinho. Às vezes a gente acha que é forte, que não precisa passar com psicólogo, que não precisa conversar com alguém a respeito de determinado tema. E isso vai gerando pra gente uma angústia, uma dificuldade e às vezes não agrava a saúde. Então, a identificação, como eu falei, ela vem muito dos sintomas e sinais clínicos. O importante é o quê? A gente ter pessoas ávidas a reconhecer isso de maneira rápida e tratar o mais precocemente possível.
Perfeito. Doutor João Lotierzo, queria agradecer demais a sua participação, mas antes, eu queria que o senhor pudesse ou quisesse, evidentemente, deixar um contato aí, redes sociais, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo senhor. Fique à vontade.
Paulinho, obrigado pelo espaço. Quem puder seguir a gente lá no Instagram, é Dr. João Lotierzo. A gente traz ali algum conteúdo sobre gestão, sobre saúde do trabalhador, sobre saúde de modo geral, tá? É um canal ali que você pode fazer pergunta, eu sempre respondo quem participa comigo ali do canal e estou à disposição, tá? É importante entender, Paulinho, que estar presente não é a mesma coisa que estar saudável, né? Produtividade sustentável depende de pessoas saudáveis, motivadas, em condições adequadas de trabalho. Precisamos valorizar não só a presença física, mas a qualidade dessa presença.
A qualidade dessa presença, perfeito. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, nas redes sociais, Dr. João Lotierzo, Lotierzo, Lotierzo. Vou repetir, Lotierzo, Dr. João Lotierzo. Doutor, brigadíssimo pela sua participação. Forte abraço para o senhor.
Grande abraço, Paulinho, eu que agradeço aí participar do seu programa.
Maravilha. Dr. João Lutierzo, médico especialista em saúde ocupacional, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro e morro a cada dia, sem ninguém. Sem dizer também dos nossos planos de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos, escondendo a verdade. E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Sem dizer também nossos planos de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos, escondendo a verdade. E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos, escondendo a verdade. E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E nem me diz porquê. Não posso acreditar, tem outro em meu lugar, vivendo com você.
Quatro horas e 50 minutos.
Necessário você preparar seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama para me receber essa noite, para não pretender mais que sou. Para se proteger disso tudo seu pavor, ninguém vai nos fazer mal. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Você me saber acolher
meu olho em você, esperanças de querer. Me deitará ao seu lado de noite e deixar que a paixão me domine. Num abraço pretender ser mais forte do que as leis que me prendem a você. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Me saber acolher com meu olho em você, esperanças de querer. E deitar ao seu lado de noite e deixar que a paixão me domine. Num abraço pretender ser mais forte do que as leis que me prendem a você.